Você está ouvindo Voz Solitária.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e a Sua Mãe, Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Meus irmãos, é com alegria, né, que nós voltamos aqui a mais um podcast, tá? Nos agradecemos pela sua audiência, né? É muito importante, né, que saber que você está nos ouvindo. E, bem, esse aqui é o terceiro episódio sobre os sacramentos. E nele a gente completa o sacramento da iniciação à vida cristã. Ou seja, literalmente, para você ser um powerful cristão, entendeu? Você tendo esses três sacramentos, você pode ser considerado um verdadeiro cristão. Entendeu? Porque você tem parte com todo mundo. Bem, essa parte foi a que eu esqueci de explicar, né? Os três primeiros sacramentos, eles te põem em parte com as três pessoas da Santíssima Trindade. Ou seja, eles realçam mais a sua filiação divina, né? Então, o primeiro sacramento, o batismo, ele é a primeira união, né? Primeira união com Deus Pai, né? Quando você se torna filho de Deus, não é mais criatura, é filho de Deus, né? Pagando também a existência do pecado original. O segundo sacramento é a Eucaristia, né? É a aproximação de Deus Filho, ou seja, é quando nós nos aproximamos do sacrifício de Cristo, nós nos aproximamos do seu sacrifício eucarístico, né? E o terceiro sacramento é o crisma, ou a confirmação, que é o que nos aproxima do Espírito Santo e revalida o batismo, né? Bem, mas o que é o crisma, né? Por que esse nome, né? Na verdade, esse nome, né, um nome que significa união, né? É tanto que se você tirar o R, né, fica cisma, né? Cisma é uma separação. Então, o crisma, ele é a união, né? Ele é a união da nossa alma com o Espírito Santo, né? É no sacramento do crisma em que nós nos confirmamos totalmente com o Espírito Santo, né? Mas o que é o sacramento, né? Ele que completa o batismo pelo qual recebemos o Espírito Santo. Quem se decide livremente por uma vida como filho de Deus e pede o Espírito Santo, e pede o Paráclito, pelo sinal da imposição das mãos e da unção do óleo do crisma, obtém a força para testemunhar o amor e o poder do Senhor com as suas palavras e atos. Basicamente, o crisma, ele é como Pentecostes. A base bíblica do crisma, ela está no Pentecostes. Ou seja, quando o Espírito Santo repousa sobre os apóstolos e a partir daquele momento eles não têm mais medo de ir anunciar o Senhor, de ir proclamar a sua palavra. Então, o crisma é essa aliança com o Espírito Santo, né? A aliança com o Pai é o batismo, a aliança com o Filho é a Eucaristia e a aliança com o Espírito Santo é o crisma. Então, a partir do momento que você recebe o sacramento do crisma, você está recebendo você está recebendo o próprio Espírito Santo em você. E ele é um daqueles sacramentos que só se recebe uma vez, né? Então, ele vai naquele momento, né, fazer o que, como João Batista diria, né, batizar com fogo. Então, é o momento da efusão do Espírito Santo, né? Tá, ele significa, né, como eu já disse, crisma ou confirmação, porque ele reforça a graça do batismo, ou seja, ele aviva mais a graça do batismo, né? Como é que acontece? Bem, tudo começa na Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa. Geralmente, todo ano acontece, esse ano foi feito na terça-feira. Esse ano, eu não sei porquê, mas fizeram na terça-feira da Semana Santa. Sempre é na missa de manhã, entre 6 a 9 horas, tal, de manhã. Sempre na catedral da cidade, ou seja, na catedral, né, onde fica a sede da sua diocese. Por exemplo, aqui em Fortaleza seria realizado lá na catedral, né? Onde o bispo da diocese ou da arquidiocese consagra o óleo que é feito de óleo de oliveira e resina balsâmica, que é usado no batismo, na confirmação, nas ordenações sacerdotais e episcopais, e consagração de altares e igrejas, né? Ou seja, esse óleo ele é consagrado pelo próprio Espírito Santo, né? A gente ainda vai ter um episódio sobre a ordem, que é aí onde eu vou esclarecer como que os sacramentos se tornam válidos, né, através da ordem. Ou seja, ah, não, mas por que que sempre são os padres católicos? Porque eles receberam o Espírito Santo. Este mesmo Espírito Santo que os apóstolos receberam no Pentecostes, que passaram para os seus discípulos, que passaram para outros discípulos, e assim eles passaram para frente. Então, é uma espécie de. É como se fosse uma hereditariedade. O Espírito ele vai passando de geração em geração, né? Então, por esse poder que os bispos têm, por esse poder que os padres da diocese têm, né? Nessa celebração em específico, ela é a celebração com todos os padres da diocese. Todos os padres da diocese. Né? Então, acontece essa consagração. Esse óleo ele vai ser usado para os catecúmenos, ou seja, para os batizados e para os batizados, para os crismandos. Vai ser usado nas ordenações. E também vai ser usado com os enfermos e na consagração de altares e igrejas. Ou seja, não sei se você já viu, mas se você não viu, você pode procurar a mais assim, atual que se tem gravado daqui do Brasil, eu acho, não sei. Assim, que realmente todo mundo pôde ver, tals, e a que mais está visto no YouTube, é a consagração do Santuário do Pai das Misericórdias, lá em Cachoeira Paulista, né? O Santuário da Canção Nova. E você pode perceber que durante o rito da missa, tem algumas partes que não são próprias da missa, são próprias do rito de consagração da igreja, né? Que é a parte em que o bispo unge os pilares, unge o altar, ou seja, esse mesmo óleo que é usado para outras coisas e também para consagrar, né, os eleitos de Deus para fazer ordenação, ele é usado também para consagrar os altares, onde será realizado o santo sacrifício. Beleza. O efeito do crisma. Este efeito é, como eu disse, a efusão do Espírito Santo. Como no Pentecostes, né? Como aconteceu no Pentecostes, é a efusão do Espírito Santo. Ele imprime na nossa alma o mesmo caráter indelével da graça batismal, aquele que eu falei no primeiro episódio. E enraiza na alma mais ainda a filiação divina. Ou seja, graças a este sacramento, né? Meio que você enraiza mais ainda, você cria mais raízes na filiação divina, né? É como eu disse, é a maneira de você pôr em prática o seu amor à Santíssima Trindade, né? Realizar os sacramentos. Ou seja, este sacramento, ele infunde na nossa alma, né? A raiz profunda, ele termina de Né? Ele termina de fazer esse meu nome, como é que diz? Ele termina de enraizar na nossa alma todo esse amor a Deus, toda essa filiação divina, né? Esse sentimento de que somos filhos de Deus. Perdão aí, se você tá ouvindo fungado e tal, é porque eu tô gripado esses dias. E quem pode receber o sacramento do crisma? Né? Todo cristão que tenha sido batizado e tenha feito a primeira Eucaristia, que esteja em estado de graça. Estado de graça, tá? Referência aí, a gente vai falar disso no próximo episódio. Que esteja em estado de graça. E ele sempre deve ser celebrado por um bispo católico ou por motivos pastorais, ou seja, por motivo de ser muito longe, uma região de área rural, ou uma região onde não possa ir o bispo, né? Ou se o bispo estiver doente, não tiver um bispo auxiliar, ele sempre vai encarregar um padre específico, muitas vezes pode ser o responsável pela região pastoral, para que ele vá e faça com que esse sacramento possa se tornar válido, né? E nós temos o bônus, né? O bônus, que é o acordo com Deus, né? Você pode encontrar isso no UCAT, o Catecismo Jovem para a Igreja, que foi publicado ali entre 2011 a 2013, né? E ele também vai falar um pouco disso, né? E digamos que o UCAT, ele é para os jovens que estão nessa formação para o crisma, né? E o confirmado ou crismado diz: sim, eu creio em ti, meu Deus. Dá-me teu espírito para que eu te pertença totalmente. Nunca me separe de ti e te testemunhe com o corpo e a alma. Ou seja, a confirmação, o crisma, é a total entrega a Deus como filho. Ou seja, Deus, eu me pertenço a ti como filho. Então, dá-me teu espírito e me capacita para que eu possa ir te anunciar a todas as nações. Né? E é a partir do sacramento do crisma que você abre o leque da vida cristã. Né? A partir dele você consegue um checkpoint, né? Mais ou menos isso. E você tem agora um caminho que ele tem duas vertentes, né? O chamado caminho vocacional. Tem duas vertentes: a vida matrimonial e a vida, e a vida religiosa. Aí você vai ter o caminho matrimonial, ou seja, criar filhos, trazer mais filhos de Deus ao mundo, né? Mais criaturas de Deus ao mundo, trazer mais vocações para o mundo. E o caminho da vida religiosa, o sacerdócio, a própria vida religiosa em si, né? O monge, o frei e tal, essa questão de entregar-se a Deus no sentido esponsal, né? Ou seja, doar-se a Deus no sentido esponsal, no sentido sacrificial, né? No caso do padre, né? No sentido de ser o Cristo, né? Ser será a representação do Cristo, né, para os homens. Enfim, ele abre essa oportunidade, né? E, bom, esse é um episódio bem pequeno por causa disso. Tem umas outras coisas que eu queria explicar também, que aí é um adendozinho também. Bônus parte 2. Por exemplo, em todos esses casos, né, você vai receber uma formação antes, ou seja, você vai ter umas aulas antes. No caso do batismo, né? Os padrinhos e os pais recebem essa preparação, ou seja, aí eu não conheço bem porque eu não sei como é, né? Nunca fui padrinho de ninguém. Que, aliás, outra oportunidade que o crisma te dá é ser padrinho de alguma pessoa. Entendeu? Se você for uma pessoa muito bem instruída e tal, você conhece um pouquinho da fé, né? Já te garante a ser padrinho barra madrinha de uma outra pessoa, né? Então, você tem isso, né? A primeira formação, que é a formação que os pais recebem. Depois, perto ali, né? Depois dos 7 anos, depois da consciência, né? Que você toma consciência do que é certo e o que é errado, os pais, né? Ou você mesmo, por atitude própria, mas por meio dos seus pais, pede para que, né? Ah, não, me coloca na catequese. Na catequese. O que é a catequese? É aquela primeira fase de formação, né? Que você vai estar sendo ensinado por uma pessoa, entendeu? Não vai estar ensinando mais para os seus pais, é para você. Né? Essa pessoa vai estar ensinando sobre a fé católica, né? Vai ensinar um pouquinho de tudo. No começo sempre é o mais básico, são em volta de 2 a 3 anos, né? No caso da minha paróquia onde eu fiz eram 3 anos, só que eu fiz dois, né? Eu só fiz dois porque eu era avançado, né? Tal, eles viram que o primeiro ano não era necessário para mim, porque geralmente o primeiro ano de formação ele é mais sobre sobre o Gênesis e tal, ah, como é que um foi criado, tal, ensinar as orações mais simples, Ave Maria, tal, e assim você vai evoluindo até o último ano, que aí geralmente é para ensinar as passagens bíblicas, alguma coisa assim, tal, e depois você vem com a confissão, a primeira confissão. E a primeira Eucaristia, né? Aliás, o próximo episódio é sobre confissão, né? Vamos deixar aí a pista para quando vocês forem ouvir. E no Crisma você também recebe uma formação, que essa formação ela é mais voltada para a juventude, né? Ou seja, um conteúdo mais pesado, né? Que se você fosse aplicar isso para uma criança de 9 anos, ela ia ficar, como assim? Entendeu? A não ser que você tenha um catequista muito bom e consiga explicar isso no linguajar das crianças, que é o amarelinho, né, o catecismo da Igreja Católica. E, né, Bento XVI, né, na sua grande sabedoria, fez em 2011 o primeiro exemplar do catecismo para os jovens, ou seja, esse catecismo amarelinho de João Paulo II, agora para os jovens, numa linguagem mais da juventude, para que a galera possa entender de boas, entendeu? E você tem o UCAT, que é o catecismo para os jovens, né? Ou seja, no Crisma você vai aprender sobre os dogmas, sobre essas questões de fé, tal. Tudo isso que engloba o catecismo, tudo isso que o catecismo ensina, né? Você vai aprender no na catequese do Crisma. Ou seja, você vai aprender nessa formação do Crisma, né? E todas elas têm o seu sentido. Na formação do batismo, estão formando seus padrinhos para que eles possam ser bons pais na fé, ou seja, que eles possam te ensinar, te educar na fé com o auxílio dos seus pais. Na primeira Eucaristia, você tem que, no mínimo, conhecer a Bíblia, né? Ou seja, conhecer um pouquinho da história, das histórias de Moisés, né? Tal, do Pentateuco, dos Evangelhos. Para que você possa saber o que é que você vai receber, que é Jesus Eucarístico, né? É óbvio, você não vai entender como São Tomás de Aquino, que escreveu Pano de Língua Gloriosa, se eu não me engano, né? Ele escreveu Adoro te Devote. Ou seja, você não vai entender Adoro te Devote de 9 anos, né? Não. Mas vai ser uma maneira simples de você aprender, de você entender que verdadeiramente na Eucaristia está Jesus Eucarístico, né? Está Jesus. E no Crisma, você vai aprender as verdades da fé, para que você possa anunciar essa fé, para que você possa proclamar, para que, como eu disse aqui no texto, você possa testemunhar a Deus de corpo e de alma, para que a sua vida, para que os seus atos se tornem um testemunho verdadeiro. Entende? Então, meus irmãos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar aí na descrição do episódio o link para o texto de onde eu tirei, né? Mais uma vez a Canção Nova contribuindo com a gente. O último episódio foi pelo Opus Dei, né? Pela galera do Opus Dei. E esse agora foi pela Canção Nova, né? Nós agradecemos a sua audiência e tal. Em caso de dúvida, sugestão ou comentário, mande-nos um e-mail para vozsolitaria.vs@gmail.com. É o e-mail que sempre fica aí na descrição. Você pode também entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram, instagrampodcast.voz, ou se não, você entra no link que também está na descrição. E, meus irmãos, no mais é isso. Eu espero você no próximo episódio. E salve Maria!